Senhora Presidente, Regina Souza, queria mais uma vez cumprimentar todas e todos os colegas aqui no Senado, senadoras e senadores, e dizer que eu fiquei esse fim de semana em Brasília para participar da organização, tenho uma tarefa a cumprir como senador, como cidadão também, do 8º Fórum Mundial da Água. No final de semana, participei no sábado ainda de um evento na UNB, do Fórum Alternativo, Assembleia das Águas, onde a sociedade civil se manifestou, e ontem à tarde pude também participar na Procuradoria-Geral da República, um evento, colóquio, organizado a Água, a Vida e os Direitos Humanos, pela doutora Raquel Dodge, o ministro Herman Benjamin, e que, de alguma maneira, também nós ajudamos e colaboramos. E hoje, pela manhã, tivemos a abertura oficial do fórum institucional, mas eu faço questão de dizer aqui que, no fundo, nós temos dois fóruns, senadora presidente Regina. O Fórum Alternativo, que é da sociedade civil. Eu participei dos últimos dois, um na França, outro na Coreia do Sul. Trabalhei também com outros colegas para que o Brasil pudesse sediar esse 8º fórum. É a primeira vez que ocorre no Hemisfério Sul. E tem o Fórum Institucional. E o fato concreto, amanhã nós vamos ter um evento parlamentar. Nós já temos mais de 120 parlamentares inscritos, de 20 países, e essa é uma tarefa que me coube como presidente dessa comissão, que Vossa Excelência também ajuda, senadora Regina. Amanhã, às 9 horas, na Arena Parlamentar, nós vamos estar reunidos, presidente do Congresso, parlamentares do Brasil e de países amigos que enviaram delegações, onde nós vamos estar discutindo qual o papel do parlamento e tendo a água como um direito humano. Eu apresentei ainda esse ano uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 04 de 2018, estabelecendo no artigo 5º da Constituição a água como um direito humano. E sei também que há um conjunto de medidas que nós temos que adotar para que essa insensatez de tratar a água como uma mercadoria pura e simples não siga adiante no mundo. Nós temos dados das Nações Unidas, perto de 800 milhões de pessoas no mundo, numa população de 7 bilhões, que não tem acesso à água de qualidade, água potável. Nós temos mais de 2 bilhões de pessoas no mundo que não têm saneamento básico. Ou seja, juntando tudo, presidente Rigoff, juntando tudo, nós temos perto de a metade da população do planeta não tem a segurança de água de qualidade ou saneamento de qualidade. Isso é um caos. Durante o governo do presidente Lula e da presidente Dilma, de 2007 até 2015, falei isso lá no Ministério Público Federal, o Brasil fez um forte investimento, como fez o presidente Lula em muitas áreas, para ajudar as populações mais pobres a ter água, a ter saneamento e a ter uma saúde. Foram investidos, de 2007 até 2015, 104 bilhões de reais na captação e tratamento de água e também no esgotamento sanitário. Mas, em 2015, entramos numa crise institucional. Temos agora um governo sem legitimidade, não passou nas urnas. Temos uma situação de um Congresso que vive um desprestígio junto à população e, por outro lado, um judiciário que, em vez de assumir o papel de poder moderador, resolve assumir um protagonismo perigoso e que também o apequena. O fato é que hoje o Brasil tem menos da metade para investir em água e saneamento do que tinha 3 anos atrás. Ou seja, o governo federal está se assinando embaixo, se responsabilizando pela piora da saúde pública, pela situação precária que uma parcela de quase 40 milhões de brasileiros e brasileiras vive ainda por conta de não ter acesso à água e ao saneamento. Temos o desperdício. Cada 100 litros de água tratada no Brasil, 37 são desperdiçados. Temos a situação do esgoto. Pegamos água limpa no rio, nos rios, nos mananciais e devolvemos envenenada, suja. É essa a lógica que o Brasil vive e que uma parte importante do mundo experimenta. É isso que nós estamos debatendo. Amanhã nós vamos ter o dia inteiro, eu convido todos os parlamentares, os 3 senadores do Distrito Federal, nós estamos lá na Arena, no espaço Ulisses Guimarães, o Centro de Convenções, a partir das 9 horas, fazendo um debate sobre o papel do parlamento no direito à água. Eu estou presidindo essa comissão e espero contar com a participação de todos. Desde já, queria agradecer e, mais uma vez, fazer um registro do esforço da equipe de comunicação do Senado, liderados pela diretora Ângela, no sentido de dar o exato tratamento à imprensa, à grande imprensa, à imprensa nacional, toda ela está tratando essa questão da água como uma agenda muito importante. E é assim que tem que ser. Eu sou presidente da Comissão Mista de Mudança Climática. A água tem tudo a ver com a questão do clima, tem tudo a ver com a vida ou com a morte, e acho que a imprensa brasileira entendeu bem isso, mas talvez as autoridades não. Hoje eu vi a abertura do fórum, abertura oficial no Itamaraty. Nós tínhamos lá 15 homens na mesa. Não estou aqui maldizendo, nem fazendo nenhuma ação de deseducação com os líderes mundiais que vieram, mas o fato, a constatação concreta, é que os países mais poderosos do mundo, mais importantes do mundo, não estavam representados. Alguns falam que isso é o desprestígio do governo brasileiro, que não passou nas urnas, que não tem a chancela da democracia e do voto popular, que se revela em eventos como esse. Fica parecendo mesmo, porque o tema é importante. O momento é único, ou debatemos a questão da água e tomamos uma atitude, ou vamos pagar mais caro ainda. E aí, quando o Brasil vai sediar um evento como esse, os líderes mundiais não vêm, não se fazem presentes. Esse é um registro que eu faço. Mas queria, senhor presidente, senadoras, me referir ainda a esse drama, a essa comoção que o Brasil ainda vive por conta do assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Mas, se não fosse traumático, dramático, uma jovem de 38 anos, parlamentar, nossa colega, ser perseguida, alvejada depois de sair de uma reunião com movimentos populares e levar 5 tiros no rosto. Esse assassinato, essa execução, ela comoveu o Brasil. Todos nós ficamos abalados. Todos nós, suprapartidariamente, sentimos o quanto estamos no fundo de um poço, do ponto de vista da violência. Eu sou da terra de Chico Mendes. Chico Mendes era uma pessoa simples, que lutava por um mundo melhor, pela defesa das florestas, das populações que viviam nas florestas, e foi assassinado, foi executado pelas ideias que defendia. Virou símbolo do meio ambiente. A Marielle Franco é algo também assim. Ela foi morta, ela foi executada por conta das ideias que ela defendia. E o que ela defendia? Ela defendia que os direitos básicos de cada um de nós fossem respeitados, que os mais pobres pudessem ser olhados. Ela não queria mandar matar ninguém, nem executar ninguém, nem bater em ninguém. Ela estava defendendo os direitos humanos, os direitos que está escrito na resolução da ONU, na carta, na algo que é universal das Nações Unidas. E ela foi executada pelas ideias que defendia. Certamente, a Marielle Franco ficará, como ficou Chico Mendes, um dos símbolos da luta em defesa das minorias pelos direitos humanos. No mundo inteiro, a imprensa fez matérias. Aqui no Brasil, a imprensa, a grande imprensa, tudo tão dividido, todos. Eu achei isso bonito. Se é que a gente pode ver alguma coisa bonita nessa hora, nesse país. Mas eu achei importante que toda a imprensa, que todos nós, de maneira suprapartidária, nos juntássemos para entender o tamanho da gravidade que a violência chegou no país. Mas essa execução, eu falei, ela tinha que nos unir a todos. Essa execução, ela tem que ser vista como um desafio, uma provocação, um ato de autoritarismo das facções criminosas, das milícias, daqueles que fizeram do crime o seu modo de viver. Pensei assim. Dei uma entrevista, inclusive, para o Jornal Nacional, que, claro, não tem nenhuma maldade, a jornalista que fez com muita competência, mas do jeito que saiu, ficou parecendo que eu estava ali defendendo uma intervenção militar no Brasil inteiro. Nunca defendi intervenção militar, votei contra, porque da maneira que o governo estava conduzindo, está errada. Ontem, anteontem, completou 30 dias da intervenção no Rio. Não tem orçamento, não tem plano. Nunca vi isso. E o símbolo de 30 dias foi a morte da Marielle Franco. Não que eu queira fazer disso um espaço de enfrentamento político. Falei na morte dela, na minha entrevista. Não é hora de estarmos discutindo se é bom ou ruim, pelo menos quando tínhamos ali a dramaticidade dessa execução. Foi assim que me posicionei. Mas sou favorável, sou contra a intervenção militar da maneira como está fazendo, mas sou favorável a uma intervenção do Estado brasileiro, das autoridades, dos governos estaduais, das forças de segurança, numa ação conjunta, sem ter que usar um espaço da Constituição, como estão fazendo especificamente no Rio de Janeiro, na área da segurança. Porque será que nós não temos que ter uma cooperação das Forças Armadas nos estados de fronteira como é o meu, como propôs o governador Tião Viana, aliás, propôs a Carta do Acre, que eu defendo que seja o balizador dessa intervenção, dessa ação política que faço referência? Porque lá está escrito, tem 4 ministros do governo Temer que assinaram a carta, 23 governadores, ação conjunta, liberação de recursos, inteligência, agir nas áreas de fronteira, procurar encontrar com a inteligência os cabeças dessas organizações criminosas, dando condição para as polícias civis e militares, dando condição para a Polícia Rodoviária Federal, que não tinha nem gasolina no ano passado, dando condição para a Polícia Federal para agir. Eu penso que é assim. Eu fui governador 8 anos. Nós enfrentamos o crime organizado. Agora, o próprio jornalista Jânio de Freitas fez uma coluna, mais uma de suas colunas na Folha de São Paulo, que eu vou pedir para constar nos anais, que fala assim, tantos Edson e Marielles, por Jânio de Freitas. Ele descreve aqui exemplos que entraram para a história. Jânio de Freitas, um país comovido, é de uma beleza dramática que a história não é pródiga em oferecer. Marielle Franco era um nome pouco menos que desconhecido no país. Centenas de milhares, no entanto, em inúmeras cidades, o pesar e a indignação pelo assassinato de uma batalhadora. E sem que os transbordassem em qualquer momento de desatino, apenas conscientes e determinados. Não por acaso, ele lembra, no seu artigo, Jânio de Freitas, nos anos 50, o assassinato, em março de 1968, pela bala de um oficial da PM, do estudante Edson Luiz, de 18 anos, em um protesto contra a comida repulsiva no restaurante dos estudantes no Rio. Sem desordem alguma, seu corpo foi levado nos braços de centenas de colegas para a Câmara de Vereadores, de onde foi levado até o distante cemitério. Ele fala também, a coincidência no calendário não foi ocasional. Todos os dias são de assassinato de batalhadoras e batalhadores pela justiça, por direitos humanos, pela sobrevivência. Em qualquer mês, Marielle coincidiria com vítimas das forças homicidas. Ele fala também das mortes dos índios. Ele fala do Rio Vitrine, do rio que conta seus mortos de dia e de noite. Ele faz críticas às autoridades que falam que o crime do Rio tem 5 mil fuzis. Ele diz, não há como saber, não há informação, não há uma ação. 30 dias depois de uma intervenção, não tem plano. Hoje eu fiquei chocado. Já tinha ficado na quinta, na sexta-feira, de ouvir o ministro da Fazenda. A grande discussão é, cadê o dinheiro para bancar a intervenção no Rio? Cadê o dinheiro? E o ministro da Fazenda, Meirelles, mais interessado em discutir sua candidatura a presidente da República, fala que o dinheiro já está garantido, porque quando ele fez o ajuste fiscal, o entendimento com o governo do Rio, já tem dinheiro suficiente. Parece uma brincadeira. Eu acho que estão brincando com fogo. Em 2013, um aumento de 20 centavos no preço da passagem de ônibus em São Paulo levou, em poucos dias, milhões de pessoas às ruas. Claro que teve ali estímulos de A, de B, de C. Pode ter tido até manipulação, mas tinha indignação. Agora, milhares de pessoas estão indo às ruas. Amanhã vai ter mais um ato lá na Candelária, em homenagem à memória de Marielle e também daqueles que foram vitimados, daqueles que perderam a vida, né? Como nós sabemos, precisam ser reverenciados sempre numa hora como essa. O Anderson Gomes também tem que ser sempre lembrado, porque foi vitimado e é mais um nome anônimo, mas que deixou sua família, sua esposa, por conta dessa brutalidade que vivenciamos no Rio. O Jânio de Freitas faz referência também ao que foi cometido no Rio, a comoção com o assassinato brutal, quando perceptível, como a eliminação, é informativa na medida que reproduz duas emoções em massa. No caso, ele faz uma referência à morte do Getúlio. Getúlio era perseguido na época por grupos militares e também tinha uma ação de políticos civis, né? E quando da morte dele houve uma verdadeira comoção no Brasil, quando do suicídio dele, uma comoção no Brasil, com o povo nas ruas. Eu queria aqui, senhor presidente, para concluir, dizer que se não bastasse esses problemas todos, da maneira como o governo, do meu ponto de vista, o atual governo, tentou manipular uma situação gravíssima de violência no Brasil, que está aqui no Distrito Federal, está lá no meu estado, está no Nordeste, está no Rio Grande do Sul, e faz uma intervenção no Rio, E os demais estados? Por que é que não libera o dinheiro das emendas da bancada para o Acre, para que o governador Tião Viana, para que as forças de segurança possam fazer um enfrentamento lá na fronteira do tráfico de armas, de drogas, e ajudar a criar um ambiente de paz nas cidades do Acre? Não, foi uma ação como se fosse de marketing. Porque, volto a repetir, se fosse uma intervenção séria, em 30 dias já tinha um plano. Ou primeiro teria um plano para depois fazer a intervenção. Teria recurso garantido. E isso está dando na vista. E esse drama, essa morte do Anderson, da Marielle, ele termina que virou um símbolo para o país de que estamos no caminho errado, que estamos fazendo a coisa errada. Agora, o mais grave, e eu encerro com isso, o mais grave foi, do mesmo jeito que tivemos uma comoção, uma união de tantas ideias, pensamentos, orações, rezas, pela memória dessa parlamentar, nós começamos a ver, experimentando nas redes sociais, uma campanha de ódio, de distorção. Conseguiram pôr, ter a coragem, parlamentares até, juízes, mentir nas redes sociais, dizendo que essa jovem tinha sido casada com um líder de um comando desses, tinha gerado um filho, que a morte dela tinha sido uma reação das facções criminosas que disputam poder. Foram atrás a imprensa, a grande imprensa, inclusive, o Fantástico ontem estava denunciando uma coisa importante de ser registrada. Rede Globo, Folha de São Paulo, o Estadão, o Jornal Globo, o Jornal Valor, todos os portais denunciando. Grandes jornalistas foram verificar, uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio, uma juíza, vai, escreve na sua página, na internet, todo tipo de crime que alguém pode escrever contra a alma da Marielle Franco. Porque ela não está aqui nem para se defender. Sua irmã, Aniele Franco, sua filha, Luiara Franco, tiveram que ir para provar que não. Eu sou filha de um outro favelado que trabalha no movimento de paz na favela. Eu sou filha dele com minha mãe. E aí eu vi até o André Trigueiros fazendo um Twitter, que eu retuitei. Foram lá a desembargadora, a juíza, desembargadora, depois que postou verdadeiros crimes contra a alma, contra essa vítima que foi executada, a Marielle Franco, depois de falar tudo o que um ser humano não pode falar, não deve falar, muito menos uma juíza. Ela apagou e disse, não, é que eu nunca vi falar mesmo dela, não, não conhecia, não sei quem era. Não sei quem era, mas eu mandaram para mim algo, eu li, e aí eu reproduzi. Essa senhora é a desembargadora Marília Castro Neves. Não a conheço. Não posso fazer nenhum julgamento sobre ela. Mas ela não tem condição moral ou mental de julgar qualquer pessoa. Eu espero que o Conselho Nacional de Justiça possa tomar uma atitude. Eu queria ver um exemplo, uma demissão por justa causa de uma pessoa que tem a prerrogativa constitucional de nos julgar todos, mas que não está à altura de julgar ninguém. Ela estava condenando uma alma, a memória. Nós todos aqui tentando somar força uns com os outros para ver se viramos essa página da história. Mas eu vou lendo e vou vendo, e ela é uma das personagens do que chamam de juízes free Facebook. pessoas do judiciário que estão livres nas redes sociais, fazendo esse tipo de barbaridade, cometendo esse tipo de crime. O PSOL entrou no Conselho Nacional de Justiça. Tem muitos conselheiros que passaram todos aqui no Senado. Eu quero ver quantos conselheiros vão se posicionar e pedir o impedimento dessa senhora de agir como membro do judiciário. Será que não era aí a manifestação da ministra Carmen Lúcia? Dos ministros dos tribunais superiores? Estão esperando o quê para se manifestar? Quando é um parlamentar que comete uma barbaridade como essa, o Brasil inteiro pede a cassação e nós caçamos. Eu não quero mal de ninguém. Não quero. Mas essa senhora desembargadora, eu vi que ontem no Fantástico, até parlamentares pediram desculpa. Mas pregar o ódio, praticar o ódio. Nosso país não pode seguir vivendo assim. Mas fico muito triste quando vejo esse perigoso protagonismo, esse criminoso protagonismo de componentes do judiciário. Eu não tenho dúvida, presidente Rigufo, queria concluir, que eu acho uma barbaridade, uma loucura, um país como o nosso, botar câmera ao vivo, sessão transmitida ao vivo, dos tribunais, das audiências, no Supremo Tribunal, no STJ. Nenhum país do mundo tem isso. Vá tentar assistir uma sessão ao vivo num tribunal nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha. Sabe quando você vai ver? Nunca. Porque os juízes lá falam nos autos, não querem saber a capa do processo. Aqui no Brasil, nós somos seres humanos. Põe tudo ao vivo, aí a vaidade entra. Aí a forma, os conteúdos passam a se modificarem porque está todo mundo vendo. Eu não estou querendo censurar nada. Aqui é a casa do parlamento. Aqui todo mundo tem que estar transparente. Aqui nós fomos eleitos. Podemos ser reeleitos ou não, votados ou não. Mas quando alguém vai para uma carreira de Estado, para a vida inteira, não pode cumprir esse papel vergonhoso que a senhora desembargadora Marília Castro Neves, com todo respeito por não conhecê-la, cumpriu. Eu acho que ela deveria pedir para sair da função de juíza, renunciar à função de desembargadora. Mas enquanto ela não faz isso, espero que as autoridades o façam. A gente vê o que estão fazendo com o presidente Lula. Com o presidente Lula, 8 anos presidente da República, trabalhou inclusão, trabalhou como poucos presidentes da República, olha o que é que ele está passando. Foi satanizado pela imprensa, por veículos de comunicação, redes sociais. Mas a verdade vai vindo, vai aflorando, e boa parte da população hoje tem certeza que o tal do impeachment, que o esquema que puseram contra o Lula, foi uma espécie de jogo de cartas marcadas, como eu falei aqui. E agora, a esperança é que o Supremo, pelo menos, não seja conivente, não assine embaixo desse jogo de cartas marcadas. Porque eu quero um judiciário forte, independente, com as suas prerrogativas garantidas, mas não esse que setores começam a assumir de um protagonismo perigoso, em vez de um poder moderador que o Brasil tanto precisa. Esse exemplo dessa senhora juíza e de outros que se manifestaram precisa. O Conselho Nacional de Justiça foi criado para isso, para fazer o controle externo do judiciário. Faça um apelo. Façam o controle externo do judiciário, os senhores, para não ter risco de cometer injustiça. Mas essa injustiça que a desembargadora e outros colegas dela cometeram contra a memória da Marielle, de sua família, de sua filha, de sua irmã, não pode ficar impune. Da mesma maneira que eu espero que a polícia, que os órgãos de segurança apurem o quanto antes e esclareçam o crime contra Marielle, nós precisamos também que essas agressões à memória... urgente para que o Brasil possa ter paz e criar um ambiente de boa convivência que nós tanto precisamos, presidente. Muito obrigado.